Obrigado, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Senhor presidente, pedi a palavra para tratar de dois temas. O primeiro deles, de respeito à votação que tivemos acerca da medida provisória 660. Tive a honra de presidir a sessão que aprovou rapidamente a medida provisória 660 aqui no Senado da República. É importante dizer que essa medida provisória 660 é a que faz justiça e que dá as condições para serem feitos os enquadramentos de servidores dos ex-territórios na União. Essa medida provisória atende os estados de Roraima, do Amapá e uma parte dos servidores de Rondônia. Aqui no Senado, nós retomamos o texto da comissão no que diz respeito aos estados de Amapá e Roraima e aprovamos três emendas de minha autoria que seguiram para a Câmara dos Deputados. No dia seguinte, nós conseguimos, com o apoio do PMDB e de diversos partidos da base, de todos os deputados federais dos ex-territórios, do apoio incondicional do presidente Eduardo Cunha, aprovar a medida provisória 660 e, aprovando essa medida provisória, aprovar também as minhas três emendas que retomaram no texto a linha de entendimento feita quando da votação da emenda constitucional, que resultou na emenda constitucional 79. É muito importante essa medida provisória para o povo de Roraima e do Amapá. Nós estamos fazendo justiça e reabrindo o prazo de enquadramento para homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadores que se dedicaram à implantação do território, ao funcionamento do território e, posteriormente, à implantação do novo Estado. De forma desavisada, de forma até descabida, o líder do governo na Câmara, o deputado Guimarães, encaminhou equivocadamente algumas questões. A primeira delas dizendo que se tratava da tentativa de um trem da alegria. Eu quero dizer ao deputado Guimarães e a todos aqueles que votaram contra, né, inclusive seguindo a orientação do Partido dos Trabalhadores, que nós discordamos na hora, que trem da alegria é alguma coisa que se forma com quem não tem direito de ser enquadrado. Esses homens e mulheres de Roraima e do Amapá passaram a vida se dedicando ao trabalho para implantar esses novos estados. Falou também o deputado Guimarães sobre a equiparação ou a reequiparação, porque antes já havia equiparação, dos policiais dos ex-territórios, dizendo que se tratava de uma PEC 300. O deputado e aqueles que votaram contra precisam se informar melhor, porque os policiais dos ex-territórios e bombeiros, que estão hoje cerca de 300 na ativa, são funcionários federais. Nada tem de relação com polícias estaduais como é a PEC 300. Os policiais, senador Dário Berger, homens e mulheres, bombeiros e policiais dos ex-territórios, dedicaram a vida à segurança pública lá em Roraima, acima da linha do Equador, distante, mas lá manteram a bandeira brasileira, a bandeira do Estado, as posições de defesa da sociedade. Esses homens e mulheres tinham equiparação com os policiais do Distrito Federal, porque a polícia era do Distrito Federais e ex-territórios. No dia que se criou o fundo do GDF, aqui em Brasília, se tirou a quantidade de servidores do GDF, da polícia, para do território ou do governo federal para o GDF e se passou o recurso. Se deixou de ter equiparação salarial. E aí, esses policiais dos ex-territórios passaram anos sem ter aumento, porque não havia na figura do serviço público federal qualquer tipo de relação de equiparação que pudesse beneficiar os policiais e os bombeiros. E é por isso que nós trouxemos de volta esse direito que já estava assegurado durante anos, aliás, durante décadas, aos ex-militares ou os militares dos ex-territórios. A outra questão da emenda que coloquei era uma emenda que faz justiça a 26 auditores fiscais dos ex-territórios, que já ganham como auditores fiscais da Receita Federal, mas não eram enquadrados como tal. Recebiam um salário base pequeno e o restante como vantagem pessoal. E no dia que se aposentavam, deixavam de receber a vantagem pessoal e ficavam na rua da amargura com um declínio de salário muito grande. 26 auditores, pessoas trabalhadoras, competentes, honestas, que ajudam a arrecadar os tributos lá em Roraima. Pois bem, essas três emendas foram aprovadas. Agora, nós temos o último desafio, que é o desafio da sanção presidencial. Nós estamos conversando com o Ministério do Planejamento, mostrando a razão dos servidores dos ex-territórios e nós vamos lutar por essa sanção, porque ela é justa, porque ela faz a condição de reconhecimento a servidores que uma parte já foi feita, porque numa das minhas emendas que eu trouxe de volta aqui no Senado, dá o mesmo tratamento de enquadramento que foi dado quando eu fui governador do território, o reconhecimento de servidores que tinham vínculo, de qualquer forma, através do parecer FC3, aprovado pela Consultoria Geral da República e pelo presidente de então, o presidente José Sarney. Portanto, eu quero aqui registrar a minha posição firme em defesa da sanção. Estou trabalhando junto ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil. Nós não vamos admitir retrocesso. Nós vamos lutar em todos os campos para que possa efetivamente ser dado o último passo de justiça e de reconhecimento a esses trabalhadoras e trabalhadores de Roraima e do Amapá. Eu quero parabenizar todos os envolvidos nessa luta, as associações, os sindicatos, né, o Josias, da Associação dos Policiais, o Sadisley, do Simpol, né, o Frazão, o Coronel Frazão, o Coronel Maia, né, toda a equipe da Polícia Militar, dos bombeiros, enfim, todos os setores que efetivamente participaram e acreditaram. Porque alguns anos atrás, quando nós começamos essa luta, muitos diziam que era uma jogada política eleitoral, que nós estávamos querendo colocar essa questão para ganhar voto, que nós estávamos querendo enganar a população, né? Muita gente disse isso. Agora, muita gente aparece na fotografia para posar também. Ótimo! Quanto mais gente, melhor. Nós queremos enquadrar o máximo de pessoas. Essa é uma luta do Estado. É uma vitória do Estado, não é a vitória pessoal de ninguém. É importante que todos possam efetivamente ser atendidos, desde que tenham a documentação regular e o direito adquirido, comprovado pelas equipes técnicas que estão fazendo a análise da documentação. Então, eu quero aqui parabenizar a população de Roraima. Foi uma grande vitória do nosso Estado e nós estaremos vigilantes para que essa vitória possa ser concluída até o último ato, que é o enquadramento dos servidores e o primeiro salário recebido por esses homens e mulheres que têm o direito. Aí sim nós vamos sossegar nessa questão, porque o nosso dever estará sendo cumprido. Uma outra questão rápida que eu queria mencionar aqui, de respeito à questão do fundo partidário, que tem gerado tanto debate. Fui relator do orçamento. Fui procurado, senador Dário Berger, pela grande maioria dos partidos políticos. Todos apavorados. Não havia recursos para que os partidos pudessem funcionar esse ano. Por conta de várias questões políticas, as doações empresariais cessaram. O fundo partidário é um fundo pequeno, que todos os anos o orçamento aumenta, É importante que se diga isso. Não foi só esse ano que foi aumentado. Nos últimos anos se faz o incremento do fundo partidário, mas eu fui procurado praticamente por quase todos os presidentes e dirigentes partidários, pedindo que mais uma vez esse ano se fizesse um reforço do fundo partidário. Os partidos pediram 1 bilhão e 200 milhões a mais. Eu, como relator, entendi que deveria fazer um acréscimo de 500 milhões. Atendi porque acredito que os partidos precisam ter condição de funcionamento. Quero dizer aqui que sou contra o financiamento público de campanha. Sou contra. Mas tive a oportunidade, quando debati essa matéria lá na Comissão de Orçamento, dizer que é um bom momento para se discutir se o governo, se o país, se os partidos, se a sociedade quer alocar mais dinheiro do orçamento para financiar campanhas políticas. Esse recurso que nós impomos são dos partidos. Partidos que cresceram muito. Alguém falou, não, mas há alguns anos o fundo partidário era menor. É verdade, era menor. Mas nós tínhamos poucos partidos. Agora nós temos 33 partidos. E estão aí propostas de criação de outros tantos. Então o fundo partidário é necessário para todos os partidos. E aqui eu quero dizer uma coisa. É principalmente necessário para os partidos de oposição. Porque partidos da base do governo ainda conseguem doações empresariais, está aí a história para mostrar. Mas partidos de oposição têm dificuldade de conseguir doação partidária de empresas. Então, aumentei o fundo partidário atendendo a pedido dos presidentes. Isso não foi feito na calada da noite, não. Isso foi feito transparentemente e foi aprovado por unanimidade no plenário da Comissão de Orçamento. Aqueles que desconheceram é porque não acompanharam. Se tivessem acompanhado, se tivessem falado com seus partidos, teriam recebido a informação. Teriam recebido a informação. Os partidos me pediram. Ouvi aqui e respeito as palavras do senador Regufe, que falou que não concorda. Respeito a posição do senador Regufe, mas ele deve cobrar do presidente Lupe, que me mandou um ofício por escrito pedindo 1 bilhão e 200 milhões. Então, os partidos têm que se relacionar internamente e os presidentes precisam esclarecer a posição aos seus filiados. E se o partido não quiser receber o recurso, ele devolve. Ninguém é obrigado a gastar, não. Isso é uma faculdade. Esses recursos, como eu disse, não podem ser contingenciados, exatamente para não prejudicar os partidos de oposição. Porque se pudessem ser contingenciados, determinado governo poderia contingenciar todos os recursos, os partidos ficariam à míngua e aí acionaria empresas que iriam efetivamente doar ao partido A, ao partido B, que teria doação empresarial e os outros não teriam operacionalidade de atuar, principalmente os da oposição. Quero dizer, darei a Vossa Excelência já, quero dizer, volto a dizer, sou contra financiamento público de campanha. Tenho um projeto aqui sobre financiamento privado, dando normas mais transparentes e limites ao financiamento privado. Agora, quero dizer que é um bom momento para se discutir financiamento público de campanha, porque há uma incoerência. Eu estou vendo gente que defende o financiamento público de campanha dizendo que não concorda com o incremento do fundo partidário. Ora, eu só quero dizer o seguinte, nós fizemos as contas. Se o financiamento público de campanha, 3 bilhões de reais para financiar a campanha. E eu não acredito que a maioria da sociedade brasileira concorde em tirar 6 bilhões da educação, da saúde, da mobilidade urbana, do Minha Casa Minha Vida, para colocar em fundo partidário para financiar a candidatura de ninguém. Então, o que nós temos que ter, efetivamente, é uma regra clara, transparente, democrática, diminuir custo de campanha, diminuir prazo de campanha, tudo isso eu já propus aqui e aprovei numa pequena reforma eleitoral, inclusive proibindo proibindo placas, proibindo uma série de coisas que a presidenta vetou. Vamos novamente rediscutir isso. Como é que a gente diminui o gasto de televisão? Porque só de imposto que não é recolhido por eleição é mais de R$1 bilhão. Isso não entra na conta da campanha, mas é custo para o Brasil. Então vamos ver como é que a gente simplifica isso. Agora, não é com financiamento público de campanha que nós vamos deixar de colocar dinheiro público para o financiamento da campanha. Quero fazer aqui uma justiça. A presidenta Dilma sancionou uma proposta de todos os partidos. A presidenta Dilma não tem responsabilidade quanto a isso. Foi uma posição do Congresso, está no orçamento do Congresso, assim como outros dispositivos de gasto estão no orçamento do Judiciário. Ela fez atender uma vontade expressa dos partidos e do Congresso. Ela tinha que vetar, e se ela tinha que sancionar. Se ela vetasse, o fundo partidário ficaria zero e os partidos não teriam, no final do mês, dinheiro para pagar a conta de luz e a conta do telefone. Então, vamos ter a coragem de enfrentar o debate. Eu não tenho medo de enfrentar o debate, não. Eu coloquei porque eu acho legítimo os partidos políticos terem recursos para funcionar. Não existe democracia sem partido político. Não existe partido político sem recurso. E não existe campanha nem partido político sem recurso para disputar a eleição. Até quero aqui mandar um recado para o meu amigo, o radialista Ricardo Bochá. Hoje de manhã, ele criticando, né, o recurso para o fundo partidário, ele disse que ele era contra o fundo partidário, que eu tinha colocado, e que, em vez de eu colocar dinheiro no fundo partidário, devia ter colocado o recurso do espólio da minha mãe, que faleceu, para a campanha política dos partidos. Eu quero dizer ao Bochá que minha mãe faleceu, que ela era funcionária pública, auditora federal, e o pequeno da minha mãe, deixei com os meus filhos, e gostaria que o Bochá respeitasse isso, né? Jamais subiria aqui na tribuna para falar da mãe do Bochá. Então, acho de mau gosto, ele usar a rádio e a TV, né, num discurso individual, não num debate, para falar da minha mãe. Então, eu lamento, né, a postura de cada um, mas o espólio da minha mãe, Bochá, não dá para financiar nem um partido que não tem nenhum tipo de representação.
Uma parte, por favor.
Eu dou a parte ao senador.